Boa noite a todos. Verificado o quórum regimental, declaro aberta a 9ª reunião ordinária do período de reuniões da sessão legislativa da Câmara de Alfenas. Discussão da ata anterior. Algum vereador queira fazer ressalvas? Não havendo, passamos os comunicados da mesa diretora. Peço ao vereador Fabinho, por gentileza, faça a leitura.
Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 24 de 9 de 2018, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2017. De autoria do vereador Tadeu Donizete Fernandes, que concede diploma de honra ao mérito a Renata Santinelli. E projeto Decreto Legislativo número 8 de 2018, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que concede título de cidadão honorário ao senhor José Carlos Santana, os quais, após a redação final, serão devolvidos à mesa diretora para promulgação. Ofício subscrito pelo comandante da 18ª Regional da Polícia Militar de Minas Gerais ao vereador Wagner Tarcísio de Moraes, informando sobre a disponibilização de 2 motocicletas a serem empregadas no policiamento da cidade de Alfenas. Expediente do Executivo. Ofício referente aos vereadores do número 853 a 854. Leitura das indicações de vereadores. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. O assunto, setor competente, verificar possibilidade de amenizar os problemas através de poda ou corte de árvore nas seguintes ruas. Alameda das Perobas, 580, Alameda das Palmeiras, 585 e Alameda dos Jacarandás, em frente ao número 687. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Setor competente verificar possibilidade de amenizar os problemas de mau cheiro, presença de insetos, roedores e possíveis focos de dengue no imóvel do Jardim Primavera, localizado no cruzamento das Alamedas Eucaliptos com a Avenida Dr. Lingo Vestinho da Silveira. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro, passar a máquina niveladora e aplicar cascalho na estrada que dá acesso ao bairro dos Bárbaras. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Setor competente, verificar possibilidade de eliminar escorpiões nos terrenos localizados nas proximidades da Alameda dos Jatobás, próximo ao número 583, com fundo para o terreno da Alameda Subipirunas. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Verificar possibilidade de encaminhar varredores de rua para o Jardim Santa Maria 2. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Realizar a operação Tapa Buracos na rua Porcina Pinto de Campos, número 63, no local, foto em anexo. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Governador Valadares, próximo ao número 741, Jardim São Carlos. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Realizar a operação Tapa Buracos na Avenida Prefeito Aristides de Souza, no Jardim Aeroporto. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro. Ampliar o horário de carga e descarga nos seguintes locais. Em frente ao bar Botequim 15 e no ponto que fica na rua João Paulino Damasceno, em frente à sorveteria Chiquinho, passando o horário estabelecido para carga e descarga, de 8 às 12 para 8 às 18 horas. Assim como no local em frente ao Banco Sicoob, na Avenida Presidente Arthur Bernardes, passando o horário estabelecido para carga e descarga, de 8 às 10 para 8 às 18 horas.
As indicações serão enviadas ao Executivo. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso amigo Santo Simário, ex-vereador dessa casa, e na outra, acho que volta. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentários. Com a palavra, Domingos Reis Monteiro. Kátia.
Boa noite a todos e todas, caros vereadores, população de Alfenas, muito boa noite. Senhor presidente, como de costume, eu não sou de tripudiar em cima de um mau momento de ninguém, nem dos meus adversários políticos, que acredito serem muito poucos, nem de algum desafeto, se é que os tenho, né? Mas na qualidade de fiscalizadora dos atos do Executivo, tenho falado aqui em várias ocasiões sobre os cuidados que devemos ter quando cuidamos daquilo que é coisa pública. No dia 26 de setembro, como muitos já sabem, saiu mais uma condenação em primeira instância referente a uma ação civil de improbidade administrativa. Como fiscalizadora do nosso município, não há como ser omissa nesse sentido. E condenado à primeira instância, neste caso, o prefeito de Alfenas terá junto à justiça todos os meios de defesa e a minha torcida é que seja feito a justiça, né? Se o erro foi técnico e sem má fé, que assim seja reconhecido. E se houve má fé, que também seja reconhecido e que se faça justiça. Segundo o Ministério Público, e digo a vocês que é nossa obrigação esclarecer à população o que acontece, né? De uma maneira mais clara. Então, segundo o Ministério Público, a Prefeitura fez um contrato com uma empresa no valor de R$ 175 mil para intermediar dois shows. Segundo o Ministério Público, esse contrato foi feito de maneira irregular aos olhos do MP, porque foi homologado ilegalmente um processo licitatório por inexigibilidade. O que isso quer dizer? O Ministério Público diz que o contrato só poderia ser feito ou diretamente com os artistas ou diretamente com empresários exclusivos, respeitando a lei das licitações, e não do jeito que foi feito, colocando uma empresa como intermediária. É uma coisa bastante simples de se entender. Consta ainda que o prefeito ignorou um parecer jurídico recomendando que tal contratação não fosse feita daquela maneira, né? O próprio Ministério Público diz que a prefeitura desprezou essa recomendação jurídica, né? Caracterizando aí sim má fé. Essas recomendações do Ministério Público, população de Alfenas, eu gostaria de dizer que, na condição de vereadora, a minha obrigação de colocar isso para a população, para a sociedade, o objetivo é simplesmente de fazer com que chegue à população o que está acontecendo. Eu tenho dito aqui incansavelmente que, se a gente segue a lei, a gente tem a chance de errar menos. E devo considerar, e todos vocês, que o erro técnico, o administrativo, ele acontece em todas as esferas, né? O que eu sempre digo aqui é que, ao você não considerar a lei, você acaba não só privilegiando alguns em detrimento dos outros, como você tem a chance de cometer mais erros, vai errar muito mais. A lei, ela existe para ser seguida, para evitar privilégios, para evitar prejuízos ao patrimônio público, para evitar o dano erário. Como todo bacharel em direito, o advogado sabe, a lei é dura e deve ser para todos. Bom, senhor presidente, para finalizar a minha fala dessa noite, nós estamos aí muito próximos do fim da campanha para as eleições e eu quero aqui agradecer a todos aquelas pessoas que eu consegui conversar, né? Infelizmente, a gente não conseguiu falar com todos para pedir o apoio, né? Mas é humanamente impossível visitar a todos. Mas eu queria deixar claro, tanto aos meus colegas nobres vereadores, como a população de Alfenas, que eu estou muito feliz Foi e é uma experiência, essa candidatura a deputada federal, que é uma é de grande envergadura, e que os problemas foram muitos, né? Problemas financeiros, de estratégia, né? De pessoal. Mas eu posso afirmar a todos vocês que eu estou muito feliz e queria agradecer publicamente a todos que estiveram comigo, a todos que falaram comigo e a todos que vão estar torcendo para o sucesso de Alfenas nas urnas, né? Não é o meu sucesso, mas é o sucesso da nossa cidade de Alfenas. Eu aprendi muito ouvindo e conhecendo as pessoas e gostaria muito de agradecer ao povo da nossa querida Alfenas, assim como desejar muito boa sorte ao também candidato a deputado estadual, o nosso nobre colega, o vereador Padre Valdemilson. Viu, padre? Muito boa sorte, que o senhor seja muito feliz na sua empreitada. E dizer que ambos já somos vitoriosos pela coragem, né, e por estar dando a cara a tapa, né, colocando os nossos nomes à disposição de toda a sociedade e população alfenense. Muito obrigada a todos.
Gostaria de desejar uma boa sorte, que tudo dê certo. Doutor Antônio Carlos. Senhor presidente, boa noite. Nobres colegas vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. Feliz pelo retorno do senhor Zé Roberto Belé. Merecidas férias. Acho que deu uma... Bom, merecidas férias. Gostaria também de saudar a todos os vereadores do encontro que nós tivemos no final de semana, um bate-papo muito gostoso. Agradecer o anfitrião, o Décio, o Edson, a Cátia, o Carlinho, o Fábio, o João Carlos e o nosso cantor, o Frauzino. Dominguinha. O Dominguinho foi lá, não, né?
Mas tava de alma lá, a alma dele estava lá, ué. Com certeza, né,
Dominguinho? Ah, o Dominguinho tava fazendo campanha e passou lá no asfalto lá. Então, gente, olha, a gente vê que honra, né? Nós temos dois vereadores candidatos a deputado federal e a deputado estadual. É um sinal da qualidade, né, dos vereadores. E a gente vê aí, cada um tem os seus rumos políticos, tem as suas ideologias, mas nunca fugindo, né, ao carinho, né, que a gente tem pelos dois candidatos, pela Cátia e pelo padre Valdemilson. Então a gente, o padre Valdemilson já da outra legislatura, nosso parceiro, a gente sabe da sua competência. A Cátia também, nós trabalhamos com ela como secretária de educação, né, Cátia? Eu várias vezes fui lá, fui bem atendido. Então, desejar a ambos, né, sucesso, que Deus abençoe, né? E se der certo, Neguinho, é certeza que nós vamos estar lá visitando eles, né? Buscando recurso, emenda, bastante coisa para a nossa casa. Coisas boas, né, vem acontecendo no governo. Eu gostaria de agradecer. Quando a gente é para reclamar, a gente nós somos portadores, né, João Carlos, né, Tadeu, do que o povo pede para a gente. Se a gente está criticando ou falando alguma coisa de secretário, de algum membro do governo, não é a gente, não. Eu gostaria que entendesse, né, que não é a gente, é o cidadão, né? Como aqui foram lidos por indicação minha, às vezes eu estou comprando briga com o morador lá, né, lá no Jardim Primavera. Logicamente, por exemplo, já imaginou essa vigilância sanitária? Vai bater nessa casa aí onde está, né, apareceu um surto de escorpião? É um eleitor a menos. Mas eu não fiz isso por causa do eleitor. Nós fazemos isso por causa da comunidade. Certo? Também eu estou denunciando aqui lá no Jardim Primavera, na Alameda dos Eucaliptos, cruzamento com a Língua Vestim, um depósito de reciclagem. O pessoal está reclamando de barata, reclamando de rato,
né? Então, eu sou obrigado a fazer isso. Quando chega a mim, né? Inclusive, conheço o senhor lá, trabalhador, está ganhando o pão dele. A gente não quer que tire ele de lá, que nada disso. Que a vigilância sanitária, ou o órgão competente da prefeitura, vá lá e oriente a ele, né, o Tadeu, como que cuidar lá. Então, né, a gente, quando aparecem muitas indicações referentes à Zona Norte, referentes ao Jardim Primavera, a gente tem que, né, fazer a função da gente. São duas pessoas que eu tô, não estou denunciando, eu estou trazendo, né, o que os seus vizinhos, a comunidade, trouxe para mim. Infelizmente, eu posso agradar, né, como vai acontecer de desagradar. Mas, né, quando se trata, por exemplo, de ação, né, aparece muito lá, execução de alimento, separação, eu já nem pego. Se é consensual, né, eu vou lá, chamo o casal, tento reconciliar e a gente resolve. Sinceridade, eu não entro na justiça quando envolve pessoas, né, do meu conhecimento e lá da Zona Norte. Então fica bem registrado. E dentro desse, né, dessa evolução que eu estou sentindo, que gostaria de agradecer o Carlos Henrique, que é o secretário, né, agora do meio ambiente, 3, 4 problemas gravíssimos que estavam se arrastando e ele foi lá e conseguiu resolver. Então, o Carlos Henrique, obrigado. Logicamente, a gente está elogiando o secretário, está elogiando o prefeito, não é isso? Boa escolha do prefeito. Eu também, eu tinha até pedido para o morador lá do Jardim Unice, né, se ele estiver me ouvindo, me assistindo pela rede social, né, o senhor Cristiano. O senhor Cristiano é vizinho da creche, né? Eu, da creche do Jardim Unice. É, creche que foi tanto falado, né, que eu tenho certeza, né, não vamos entrar no mérito de novo, se foi deputado, se não foi. O Carlinho testemunha, né? Eu, o Carlinho e o Paulinho do Asfalto, né? Nós tivemos, né, a nossa discussão, a indicação dessa creche, inclusive, né, o ex-prefeito gostaria que fosse lá para o Pôr do Sol. Então o pessoal do Pôr do Sol não fica zangado comigo, não, né? Era para ir lá onde? Lá ao lado, lá onde se faz a festa de São Pedro, fazia lá, quem? Aí nós, né, mostramos para o Maurílio que a região lá da Zona Norte, uma região carente, não é isso? Onde tudo quanto é crime que acontece em Alfenas, indicam para aquela região nossa. Alfenas tinha uma mania. Tudo que acontecia era João Paulino da Macena. Depois Fundo de Cemitério, depois do Pinheirinho, depois Jardim Primavera. Agora os prédinhos, né? Quem nem sabia, ah, não sei o que, manda a polícia no prédinho. Então, mas deixa também. Então, viu, Cristiano? Eu te mandei o áudio, falei pro Luizinho, a situação lá da creche realmente está complicada, viu, Carlinho? Viu, João Carlos? A empresa foi embora e retirou até os tapumes de proteção da creche. Está tudo aberto. E, logicamente, né, pessoas, malfeitores estão lá, né, usando a creche para outras finalidades. Uma obra já está quase acabada. O Luizinho vai tomar providência. Viu, Cristiano? Como eu falei, né, eu te mostrei que eu pedi para o Luizinho deu atenção, né? Vamos ver o que a gente faz lá para retomar o término lá da obra. E fica aqui, então, né, o meu protesto, o meu pedido para que se cuide, né, bem lá da creche. É, gostaria de agradecer novamente o Luizinho, né, Avenida Dr. Lincoln Vestinha, a gente xingava aqui, questão de sujeira, mas tá tão tapete, tão uma joia lá, diz o Luizinho que vai, como ele já tinha feito anterior, deixaram, né, estragar lá o passeião, né, Guim, para fazer a caminhada, muito bem feita lá. Então, se Deus quiser, a avenida lá, nós vamos fazer uma patrulha, viu, Guim? Não é patrulha armada, não. Eu vou ser o cabeça lá, o meu assessor, e vamos reunir a turma lá, sair todo dia cedo, na hora do almoço e de tarde. Viu, seu porco que joga lixo lá na Língua e Vestim, em outros lugares, você estava errado na minha mão, viu? Nós vamos ter a patrulha lá a patrulha da Zona Norte, nós vamos pegar pesado com esses sujos mundos. Pega sujeira de bairro aí, de rancho aí, vem sujar a porta da casa da gente. Ah, jogar lixo na porta da casa? É, como eu falei da reclamação, só não vou, né, fazer a defesa do Luizinho aqui quanto a essa questão do acusar ou não acusar. O próprio Guim fez a defesa lá dentro, não é isso? É, aconteceu o caso aqui na Câmara, da bondade do vereador em fornecer, né, xerox para o cidadão que precisa fazer fazer o concurso, o processo seletivo, né? Pessoas foram lá, denunciaram, né? E o vereador tá respondendo por ser caridoso. Não é isso? Seria como, né? Eu estou lá na minha casa, né? De madrugada, como acontece, chega um vizinho lá, alguém sabe onde que eu moro, uma batata, eu estou precisando lá de um arroz, de um feijão, aí eu vou lá e, né, faço uma catança lá, no bom sentido, né? Põe numa caixinha e entrego para ele. Aí o vagabundo lá na esquina me filmando, ah, lá está dando cesta básica. Não estou, não, estou socorrendo o cidadão. Não é isso? Eu acredito, né? Não estou dizendo que o Lizinho está errado ou está certo, né? Mas ainda está em grau de recurso, né? A gente está vendo direto falar essa questão de segunda instância, terceira instância, né? Então vamos dar tempo, né? Vamos ouvir o contraditório, né? Eu tenho essa tese, quem trabalha principalmente na parte criminal, o direito é como a luz, né? Não pode ter dúvida, ele tem que ser concreto. E isso, se cabe recurso, se cabe defesa. Então, né, nós não podemos tá indicando a mão, né, acusando, que amanhã pode, né, pode ser a gente. Obrigado, senhor presidente.
Com relação à creche da Batata, sim, está havendo muita reclamação mesmo. Pessoal entrando a fazer sexo, mexer com droga, muitos moradores reclamando. Eu gostaria de pedir o pessoal da prefeitura, se possível, fazer em volta lá, tapar aqui lá. E outra reclamação também, vendo a Cátia fazer aqui, semana passada fizeram um tapa-buraco ali, pessoal da Copasa, perto da rede de pesca aqui embaixo, aqui, antiga overnight em frente, e semana passada. E hoje o buraco já está, parece que está, essa pinurinha de asfalto está saindo terra novamente. Então o pessoal responsável pela prefeitura cobrar isso aí lá amanhã e cobrar dessa empresa o mais rápido possível. Com a palavra, João Carlos Tercete.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público presente. Boa noite, meu companheiro de truco, Desce. Demos show, né, Desce? Eles ficaram atrás da gente. E eu quero aqui chamar a atenção, senhor presidente, que domingo, dia 7, é um momento em que nós temos aí uma arma que é poderosa, que é o nosso voto. E o Brasil, os estados, precisam realmente de pessoas que tenham compromisso com o nosso povo. E que nós não precisamos, Batata, Tadeu, Flauzino, de salvadores da pátria. Então é necessário que nós tenhamos realmente consciência do nosso voto, porque esse voto é fundamental. É o que vai dirigir o Brasil por mais 4 anos, mais 8, enfim. Então é necessário que você preste bem atenção e veja o histórico de cada candidato aí que está concorrendo a essas eleições. E a gente tem sempre falado aqui, o Batata, o Guinho, a gente também tem sempre falado que tomar cuidado com esses meninos que vêm aqui de Copa do Mundo, que falam de 4 anos, e que realmente estão... A gente está sabendo aqui, vou vender o peixe pelo mesmo preço que eu comprei. Que tem candidato aqui a deputado federal, viu, Cátia? Gastando R$500 mil aqui em dinheiro, fazendo uma campanha rica. Aí eu pergunto para vocês, esse deputado quer só o voto de Alfenas ou vai ajudar Alfenas? Ou esses deputados que vêm para cá? Não só a federal, Cátia, viu, padre Vladimir? Os estaduais também, a gente vê aí campanhas milionárias. Então, preste atenção, minha gente. É o seu futuro que estará em risco, é a sua vida que estará em risco. Então, preste atenção na hora de votar. Vamos votar, vamos ver. Hoje a internet, os Facebook da vida, os WhatsApp, mostra realmente os candidatos. Pesquisa um pouquinho, porque hoje todo mundo só mete dedinho no celular e vê. Então, aproveite e vê o que pode ser bom para a nossa gente, para o nosso povo, para a nossa Minas Gerais, para o nosso Brasil. Então, preste atenção nesses candidatos que vêm aqui e que vêm buscar o seu voto através do dinheiro, não de trabalho. Então a gente tem que prestar atenção nisso e ver realmente o que está acontecendo. Nós tivemos a felicidade de estar acompanhando o prefeito, recebeu aí uma homenagem justa do sindicato da Polícia Federal de Minas Gerais. Por quê? Eu sempre falo, Guinho, e também Batata, Flauzino, você não combate a violência metendo pau no cidadão, batendo, jogando no fundo de uma cela de qualquer jeito. Se combate a violência com trabalhos sociais, com realmente valorizando o ser humano, dando chance para o ser humano. E o Luiz foi agraciado, não só o Luiz, né, foi a nossa cidade, pela a diminuição do grau de violência que, entre roubo e outras coisas, crimes violentos da nossa cidade. E o Luiz e todos nós ficamos felizes com essa homenagem do sindicato da Polícia Federal do Estado de Minas Gerais. É, sexta-feira, chegando, eu participei lá do baile, viu, Edson? O Edson também estava lá, a Cátia também, do Alfenense Futebol Clube, que é uma história para a nossa cidade. O Alfenense realmente faz... Quem não torce pelo Alfenense? Quem não viveu o Alfenense, né, Antônio? O nosso querido Hulk, do Sul de Minas, e o jantar dançante, realmente, pelo objetivo que o Dr. Luiz Carlos pretendia, creio que atingiu o seu objetivo. Então, gente, é também importante a gente salientar aqui, destacar, que o nosso voto de domingo, ele é fundamental para a nossa vida. Eu estou chamando a atenção de voto e registrar aqui o Sandro, esse magno, Sandro. Tive a alegria de cantar um bingo lá, né? Foi muito feliz. Então, gente, vamos prestar atenção. Eu acho que nós queremos que o Brasil realmente vá para frente, mas precisamos fazer valer o nosso voto. Quero aqui encerrar minhas palavras, desejar aí boa sorte e sucesso à vereadora Cátia, que é candidata a deputado federal, nosso vereador companheiro Vladimilson. A luta de vocês é, realmente não é fácil. Ela é muito desigual, né, Cátia, né, Vladimilson? Mas vocês acreditaram e sempre acreditam que vai dar certo. A gente tem que acreditar. Um abraço e boa sorte para vocês.
Com a palavra, Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, público aqui presente. Senhor presidente, Vossa Excelência me passou a palavra, não estava com o computador meio enguiçado aqui, mas voltou em mãos. Está aqui as minhas indicações para me explanar elas. Mas, primeiramente, quero mesmo parabenizar tanto o padre Vadenilson, a Cátia, e outros também, senhor presidente, candidatos a deputado do nosso município. O Luiz, acho que sabe o que para ofendas não tem, que é irmão do nosso vice-prefeito. E do Pedrinho também, que saiu aqui para ofendas, Pedrinho da Minas Acontece, também candidato, nós não podemos esquecer dele, é candidato também a federal aqui para o nosso município. Até, inclusive, estive ontem numa carreata muito boa, do Bolsonaro, eu achei muito boa a carreata deles, então eu estou aqui parabenizando essas pessoas que enfrentou, teve a sua coragem de sair como candidato a deputado para ver se trabalho, com o trabalho deles consigam chegar até a sua coragem chegar e ter conseguir o seu mandato. E também, senhor presidente, gostaria de indicar aqui a minha indicação de número 422, que é do bairro ali dos Bárbaras, que a população ali tem vindo reclamar muito ali, eu tenho ido ali fim de semana, falar com eles ali, e então, sobre pedindo voto e também amizade que a gente tem naquele bairro ali. Eles estão reclamando muito das estradas para chegar até certos lugares ali. É, estrada muito estreita, caminhão encontra, carro tem que estar saindo até fora das estradas, no meio do passo, para chegar, para dar passagem para esses caminhões. Caminhão grande, é carreta, está ali tá transitando com carregado de areia. Então, eu gostaria que o secretário de obra olhasse para aquele bairro, naquela estrada ali, que está muito difícil aquelas passagens ali. E também, senhor presidente, tem uma indicação... Tem uma indicação aqui de 429, é uma reclamação dos caminhoneiros que vêm fazer carga e descarga aqui ali na praça, e é na praça e aqui também em frente o Leão de Sutinta, na Arthur Bernardes. Chega com os caminhões ali, esses lugares estão ocupados com outros caminhões, ali sem estar descarregando, carro, van, ali gostaria que Vossa Excelência encaminhasse essas indicações ao secretário competente para que pudesse segurar essas vagas deles ali, a guarda municipal, segurar essas vagas dessas, desses caminhões que tem ali por entrega da hora, horário deles, das 8 horas até as 18 horas, que era antigamente. Eu acho que andaram modificando os horários deles ali e está tendo uma grande dificuldade para fazer essas entregas. É isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, Reginaldo Flauzino.
Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Público presente, boa noite a todos também que nos assistem através da internet. Boa noite a todos. Também não poderia deixar de registrar aqui, né, um dos momentos mais importantes que se aproxima dentro de um país, que são as eleições, que nós vamos, no próximo dia 7 de outubro deste ano de 2018, escolher os nossos novos representantes, né, que vão ficar por 4 anos e também por 8 anos, no caso dos nossos senadores, trabalhando e representando o cidadão brasileiro, né, o trabalhador brasileiro. Nós que estamos, né, como representantes hoje do Legislativo Municipal, eu acredito que todos, né, sem exceção, eu vou falar por mim, nós temos percebido aí que, infelizmente, a situação do cenário político do país, ela vem sendo preocupante. Na verdade, a situação de alguns políticos, né, que o problema não é a política em si, mas é o ser humano que se envolve na política, né? A gente sabe que o ser humano, o problema, o ser humano mau caráter, ele existe em todos os segmentos, não só na política, mas também nós temos ser humanos que trazem problema dentro da educação, dentro da segurança pública, dentro da saúde, em todos os segmentos, infelizmente, existe esse tipo, né, de pessoa que deixa a desejar, né, não cumpre com o seu papel de ser humano de verdade. A gente tem, né, os nossos candidatos, as nossas opções, as quais a gente dá o nosso voto de confiança, né, e nós, vereadores, nós somos procurados pelos candidatos a deputado, governador, senador, para que nós possamos, através, né, da nossa figura pública, levar até as pessoas que confiam na gente a proposta dos nossos candidatos. E a gente tem percebido, né, o desprezo que o cidadão vem tomando pela categoria dos políticos. E a gente para pensar, o cidadão tem razão? Com certeza. Nós estamos deixando a desejar. Nós não estamos, muitas das vezes, cumprindo com o nosso papel, com as nossas responsabilidades. E a nossa passagem, ela é muito rápida. Às vezes a gente coloca, né, as nossas ideias, as nossas propostas às pessoas, a gente vende sonhos, né, para as pessoas, e depois, muitas das vezes, alguns políticos não colocam em prática aquilo que foi prometido. E hoje nós percebemos que o político perdeu a moral, perdeu o respeito, perdeu a dignidade. Perante os olhos da população, a gente tem visto agora, no período de eleição, você entrega o papel do seu candidato para algumas pessoas, elas amassam com tanta raiva, elas picam o papel do seu candidato na sua frente, muitas das vezes. E aí você tem que entender a indignação daquela pessoa e de todos as outras pessoas que acreditaram até hoje no político brasileiro. Muitas pessoas não querem nem participar, exercer o seu direito de escolher seu representante. Eu acredito que vai ser uma abstenção recorde. Recorde. E se você for parar para pensar, vai resolver você não votar? Não vai resolver. A eleição vai acontecer do mesmo jeito. E eu sou da opinião que a gente tem que acreditar no ser humano. A gente tem que dar oportunidade para o ser humano. Se o ser humano, né, que você escolheu, que você deu a oportunidade, não correspondeu, está na sua mão, né, para que você possa tirá-lo de cena, para que ele saia de cena e que dê oportunidade e espaço para outro. Então você tem o poder do voto na sua mão. Então isso a gente vem sentindo na pele. Eu posso falar que eu estou sentindo na pele isso na rua. Está difícil você convencer as pessoas de que ela deve dar oportunidade para os candidatos, né? Para as pessoas que estão buscando, que estão levando as propostas. O político, na sua grande maioria, ele tem sido vaidoso, ele tem sido ganancioso, né? Corrupto, que na política hoje o que mais se vê é corrupção, né? E essa corrupção, ela vem matando o futuro de muitos trabalhadores todos os dias. Todos os dias. Ela mata a educação, ela mata a saúde, ela mata a segurança pública, ela mata o futuro de uma criança que está nascendo nesse momento. É tanta confiança que às vezes as pessoas depositam, né? E às vezes nós deixamos a desejar quando é para que a gente faça e cumpra o nosso papel. Penso que o dia em que todos nós agirmos como seres humanos de verdade, pensando no bem comum, na coletividade, pensando no bem da família, né, colocando a nossa família, o que que a gente espera para a nossa família? O que que a gente quer para os nossos filhos? Para os nossos netos, para os nossos sobrinhos? Às vezes você não tem filho, mas você tem um sobrinho, né? Você tem um neto. Então, o que que a gente quer para eles? O que que a gente vai deixar? Qual o legado que a gente vai deixar para eles? É isso que todas as pessoas que depositam o voto de confiança no político esperam. Que ele trabalhe para a família, para o cidadão de bem. É muita confiança, é muita responsabilidade depositada. E, infelizmente, na sua grande maioria, vem a decepção. Eu peço para que Deus possa tocar no coração de cada representante político do nosso país. E que nós possamos sonhar com um futuro melhor para todos nós brasileiros. Não vamos perder as esperanças. Nem todos são iguais. Nem todos são iguais. Fica aqui a minha mensagem. Que Deus possa abençoar, né, esse nosso dia 7, onde nós vamos ter mais uma vez a oportunidade de escolher os nossos futuros representantes. Muito obrigado.
Edinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, por presente. Vou começar o quanto eu estou importante. Sabe, Tadeu? Estão falando que o posto artesiano lá do Matão, que eu e Vossa Excelência estamos travando o posto artesiano. Primeiramente, não passou pela Câmara para nós votarmos. Já foi licitado o posto. Então, o vereador que aqui está não tem poder nenhum de embargar nada. Nada de embargar. Alguém está indo lá e fazendo um veneno e não dizendo a verdade, que a verdade é uma só, que não tem dinheiro. A prefeitura está quebrada, cortando salubridade funcionário, cortando hora extra, porque não tem dinheiro. Então a culpa não é minha. Eu não tenho poder para isso. Eu sou apenas um vereador. E não passou pela Câmara e eu não tenho poder nenhum para embargar. Agora, eu não sei quem está indo lá, Tadeu. Amanhã eu vou fazer um requerimento pedindo a licitação do posto artesiano. Quero levar, vou levar para o pessoal lá, dizendo que não tem nada a ver comigo, nem com Vossa Excelência. Como que nós estamos embargando? Eu não tenho poder para isso. Entendeu? Fico indignado, porque é lá nos prédios, você está contra o pagamento de água e luz. Nem passou por aqui ainda. Como que eu estou contra? Você votou contra, votei como? Não passou nessa casa? A gente fica famoso e poderoso, né? Porque tudo que de ruim que o governo não faz, ele joga nas costas da gente. Entendeu? Quer jogar. Ah, não tem bola na Santa Rita? Por culpa sua. Você entendeu? Porque você é oposição. A quadra está um lixo porque você é oposição. Entendeu? Então, a gente é assim. E as outras quadras? Tem bola? E as outras quadras estão bem reformadas? Não é não. Não é culpa desse novo vereador. Entendeu? Então, eu acho que a realidade, acho que tínhamos que encarar os fatos. Entendeu? A cidade está passando por uma situação complicada. Teríamos que ter a humildade de encarar os fatos que não tem dinheiro. Acho que seria muito mais bonito do que querer jogar a culpa em um ou em outro. Sendo que nós aqui, vereadores, não temos poder para embargar nada. Entendeu? Então fica aqui o meu repúdio. Não sei quem foi levar isso lá no Matão, falando para todo mundo que eu e o Tadeu estamos embargando essa obra, mas nós vamos resolver isso aí, me levando lá, Tadeu, se nós quiser, vamos junto lá. A licitação já está pronta, só falta contratar a empresa. Mas eu não tenho poder para isso. Só isso, presidente.
Tadeu Fernandes.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, Kátia. Boa noite, público presente. Olha, eu questionei, sim, vereador, o valor do posto artesiano lá do Matão, sim. Certo? Porque eu imaginei que os R$129 mil, eu imaginei muito caro. Tá? Aí eu fui lá no setor de engenharia, ela me explicou que vai ter mais uma caixa d'água acima daquela, tem uns pilares de concreto, e deve ter lá mais ou menos, não sei quantos metros, muitos metros lá, de onde vai ser o posto, até na caixa. Então, eu estou aqui para fiscalizar e defender a população. E eu quero mandar um recadinho lá para o Matão. Vocês esperaram mais de 50 anos, né? Foram lá na administração anterior, prometeu para vocês, não foi nada. Eu sei o idiota que está fazendo isso. É alguém que frequenta lá, o vereador Edson, certo? Parece que não caiu a ficha neles ainda. Tem que esperar mais 2 anos, pô. Então fica pondo, sabe por que coloca? Porque a gente é bem-vindo lá, sou bem-vindo e na zona rural. Então eles parece que é um ciúmes, certo? E agora eu também não tenho dinheiro para fazer o poço não, viu? Né? Então não tem dinheiro para fazer poço não. Então aqui, para mim pode falar o que quiser. Acho que eu vou ficar babando ovo agora. Que acredita em mim quem quiser, não quiser vai caçar sapo, poxa. Fui lá no Matão, estou correndo atrás, fui lá, fiz uma, né? Aí vai uns idiotas lá, mas acho que a gente não sabe, eu sei quem é, mas que um imbecil. Eu não posso falar nome, mas se eu pudesse falar aqui, mandaram vestir a carapuça. Outra coisa, presidente, eu queria agradecer a todos os vereadores por conceder o diploma de honra mérito para Renata Santinelli. É realmente uma defensora dos animais, né? Realmente ela merece, né? Tem todo o meu respeito, porque ela dá voz aos animais. Como eu já disse aqui, né? Não era simpático com o pessoal aí dos defensores dos animais, eu achava um exagero muito grande, né? Mas aí depois, um dia que eu senti na pele, o dia que a minha cachorra morreu, minhas filhas chorando lá, aí que eu passei a reconhecer eles. Então eu estou com vocês até o final. Tá? E essa é uma meta que eu espero que... Tenho certeza que foi para a mão certinho, que é você, viu? E você representando a todos. E outra coisa também, presidente, eu queria falar sobre o cenário, né, da política. Eu queria que Deus abençoasse o padre Badenilson, né, que uma campanha não é fácil, né? A gente sente, humilhação. Às vezes você vai dar o santinho para a pessoa olha com cara de deboche na cara da gente, né? E também, né, que Deus proteja, que abençoe você, Kátia. Que Deus dá o mérito para vocês que, né, traz muito fruto para a nossa cidade, que nós estamos carentes. E outra coisa, esses políticos, esses deputados aí que há muitos anos, né, que é deputado, só vive mamando na teta do governo, eles não conseguem fazer outra coisa, né? Então, a maior covardia que eu acho, eles realmente, a maioria, ataca as pessoas mais necessitadas culturalmente, tem pouca cultura. Chega lá, fala qualquer bobagem lá, os coitados acreditam, né? Então, é por isso que o Brasil nosso tem esse problema, né? As pessoas votam. No outro dia, você vai lá perguntar, nem sabe quem votou. É porque um foi lá pedir para ele, ela nem sabe, né? E que Deus tirasse esses gafanhotos, pior que os gafanhotos do Egito, que vivem lá em Brasília roubando a nossa população, que ficam destruindo, como você disse, fechando nossos hospitais. Poderia, o dinheiro que foi daqui lá para fora, poderia estar vários hospitais funcionando, poderia ter salvado muitas vidas, mas não, abandonou nós aqui, sem citar nome, não estou citando nome de ninguém. Espero que os próximos governantes que for entrar, deputado, governador, senador, que fossem pessoas que têm compromisso com a população, que não vem trair o seu próprio irmão, né? O que adianta? Que adianta ter um mundo de dinheiro e ver as pessoas passando fome? O que que ele pensa? Né? Quando morrer não vai levar nada. Aí depois que morre, chega o Brasil, coitadinho, esse deputado era tão bom. Só sacaneou a população. Então é isso, onde eu quero chegar? Eu queria dar um recado à população, que se você não conhece, manda o seu vizinho, né, pesquisar na internet, para você realmente saber em quem que você está votando. Não é votar em picareta, qualquer um, não. Às vezes o cara nunca vem na cidade, só porque ele mandou uma emenda lá, acho que o cara tem... Acho que o cara é tudo. Não é, não. O município, qualquer município que eu te estou falando, não é só de emenda que precisa, não. Precisa é a honra, é a pessoa ser honesta, preocupar com a população. Mas, infelizmente, esses que estão aí, ó, é lógico que não é todos. Isso aí não está com nada. Mas Deus é grande. Deus vai varrer esses gafanhotos para bem longe e pôr gente boa para governar nosso Brasil. Obrigado, presidente.
Com a palavra, nosso futuro deputado, padre Valdemilson.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes, todos os nossos colegas, todos aqueles que estão assistindo conosco, participando conosco. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Associação Comercial. A Associação Comercial fez um evento muito bonito, muito participativo, muito enriquecedor, na última quinta-feira. acho que, né, tenho certeza que a valorização da nossa cidade, do nosso comerciante, nossas indústrias, sempre é algo valioso. Eu tenho falado isso na campanha, que o melhor programa que existe é o emprego, e você precisa lutar por isso, então a associação luta por isso, né, para melhoria dos empresários, logicamente, é melhoria também da população. Vou sair dessa campanha muito preocupado com a questão das empresas de Alfenas. Provavelmente nós corremos o risco de perder empresas. Então isso ainda me anima ainda mais a trabalhar bastante nessa reta final para a questão da necessidade de uma representatividade, pois se ficarmos sem representantes, nós estaremos perdendo bastante. Infelizmente, né, aquilo que já foi colocado aqui por vários continua presente. Muitas pessoas trocam seus votos por questão financeira, por brindes, por recursos, vendem os votos. Né? É triste a gente trabalhar e ver realmente que ainda muitos ainda não estão conscientes do papel de um voto, né? Que vendem ou se vendem para uma questão eleitoral. A gente torce muito para que não prevaleça os maus, não prevaleça os compradores de votos, mas prevaleça sempre a justiça. E agradeço a todos aqueles que estão se empenhando, trabalhando para aquilo que é justo, para aquilo que é certo. E cada um tem a sua consciência muito bem do papel de cada um. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria aqui dar os parabéns para todas as mulheres da nossa cidade que participou do protesto de sábado. Dar os parabéns para os organizadores, especial para a Isabela, que foi assessora da Fanny Rose. Foi um protesto bonito. Você estava lá, né, Juliano? Você não estava, não? E eu participei do começo ao fim. Deu o maior orgulho de levar minha esposa, minhas crianças, meu menino de 10 meses, meu menino de 4 anos, em especial a minha filha de 6 anos, né? E a outra filha mais velha, minha de 22 anos. Eu fui em defesa delas, pelo futuro delas. Para as mulheres conquistar os seus direitos, não foi fácil. Para quem conhece a história, né, Sandra? Para quem conhece a história do nosso país, as mulheres do nosso país, há pouco tempo, poucos anos, eram proibidas de votar, eram proibidas de ser votadas. Nós conseguimos eleger uma presidente do Brasil. E quando a Dilma Rousseff era presidente desse país, ela conseguiu colocar o nosso país na quinta economia do mundo. A menor taxa de desemprego, das menores taxas de desemprego do mundo. Pela primeira vez na história, esse país teve os políticos e os empresários e banqueiros investigados. A mídia conseguiu passar para as pessoas que foi a maior corrupção da história. No momento que estava sendo investigado, porque antes do Lula ser presidente, primeiro que antes do Lula ser presidente, o Ministério Público não tinha autonomia para nada. Se abrisse a boca, era transferido, era pasta rosa. Só podia prender pobre e preto. Rico, se prendesse o dono do supermercado, ele já era transferido. O Lula deu poder para o Ministério Público e estruturou a Polícia Federal. Só que, infelizmente, parece que muitos, não todos, talvez membros do Ministério Público e Judiciário, acham que tem que prender a sua esquerda. Que vocês... parar para analisar, os políticos de direita, viu, Sandro? O Aécio Neves, ele tem processo da mala de 500 mil, ele ameaçou de matar o primo, se abrisse o bico, aeroporto na fazenda dos parentes em Kraut, Furnas, da Friboi, a cidade administrativa, o Aécio Anastasias roubou 12% do valor de 12 bilhões, que isso, de 2 bilhões, que isso... chega a 240 milhões, isso já foi aprovado, e não vai preso. O Cabral foi preso, e a Rede Globo fala o nome dele todo dia, porque ele apoiou a Dilma. O Garotinho, a partir do Batata, de esquerda, foi impedido de ser candidato, agora é o segundo colocado, e para o segundo turno ele podia ganhar a eleição. Mas ele foi impedido de ser candidato, não é porque ele fez errado, errado todos fazem, porque ele é da esquerda. O PL da época do sanguessuga, Sandro, teve que mudar o nome para PR, porque todos estavam envolvidos. O PP do Maluf, que fechou questão com a Dilma e a Rede Globo ameaçou, eles votaram a favor do impeachment porque dos 37 deputados, 30 estão na Lava Jato. O PMDB mudou o nome para MDB, que é tudo ladrão. Só o Cunha foi preso, ao menos não tem que prender, né? Porque se não prendesse nem o Cunha também, ia ficar feio, né, jogar? Então vamos prender o Cunha, né? Porque aí, né? Mas, ou seja, mesmo que o Tripex fosse do Lula, mesmo que tivesse havido a reforma, comparando com o Aécio, ele não podia ser preso nunca, ele não podia ser impedido de ser candidato nunca. E o Aécio está aí solto, é candidato, né? Acredito que vai ganhar a eleição, viu, Brasil? Vai, você escuta o que eu estou te falando. Você entendeu, quer dizer? E aí depois vem o Anastasia, em seu programa de governo, da criticar a Dilma. Quem fez o relatório para caçar a Dilma foi ele. O último relatório para caçar a Dilma foi ele, falando que tinha se pedalado. O próprio, a perícia do Senado, que é onde ele é senador, comprovou depois que não houve pedalada, caçou de sacanagem, né, de perseguição. Depois ainda vem falar que além dele caçar a Dilma, além de deixar o Estado quebrado, porque gastou o dinheiro todo do Estado na cidade administrativa para roubar ele, o Aécio, ele caçando a Dilma, o presidente Temer boicotou o Estado de Minas Gerais, porque o governador Pimentel não repassou verba nenhum, e por isso está essa dificuldade do Pimentel para governar Minas. Depois vem aí fazer esse discursinho barato. Por que não põe? Nós temos peito e levamos a imagem do Lula junto com o Haddad, junto com a Dilma. Por que não abraça o Aécio? Por que não pede voto para o Aécio? Ele é homem? Ele não é amigo? Eles não sempre governou junto? O Lula está preso e nós põe ele junto na nossa imagem. Por que não põe o Aécio? Ele tem que abraçar com o Aécio na hora do programa dele de televisão, esse amigo, eles sempre governaram junto. Quem elegeu ele foi o Aécio Neves. Agora, Flauzino, infelizmente, você, quando você fala que o povo está enojado com a política, está mesmo. Infelizmente, a grande mídia, os meios de comunicação, eles manipulam as pessoas, e eu tenho certeza que, apesar de ter muito ladrão, mas aquilo que a Rede Globo fala não é nem 10%. Talvez a empresa financie uma campanha do esse ou aquele político, talvez para bater no imposto de renda, talvez por doação legal, mas aí eles fazem aquele estardalhaço. O judiciário hoje, o Ministério Público, não é rejeitado perante a sociedade igual os políticos é, porque as pessoas não conhecem eles. Porque para eles ser juiz, para eles ser promotor, não precisa deles fazer propaganda na televisão, não precisa deles fazer santinho. Porque senão, com essa divulgação todo dia da televisão e das redes sociais, do recebimento de auxílio moradia, sendo que eles têm em casa, meu filho, eles até apanhavam na rua. Até apanhava na rua. E não deve ser ilegal, porque se fosse ilegal, eles tinham que parar de receber. Alguém deve ter feito uma lei para eles receber. Mas a televisão Maia e a rede social falam todo dia, toda hora. Só que se os juízes, os promotores sair aqui em Fenas e dão uma volta em qualquer bairro, que ninguém sabe quem é eles. Agora, nós, vereadores, os deputados, os senadores, sabem, porque para você se eleger, você tem que fazer a sua propaganda, você tem que pôr a tua cara lá no poste, a tua cara lá no muro e na televisão. E aí, então, a televisão vende a notícia. A televisão vende, inclusive, a notícia ruim. Que eu, infelizmente, Brasil, o povo gosta é de notícia ruim. O povo não gosta de notícia boa. Se a Rede Globo, no Jornal Nacional, anunciar no próximo bloco, deputado tal, senador tal, aprova uma emenda para fazer 10 mil casos. Ele levanta e vai lá conversar com a vizinha até passar. Agora, se ele falar que um vereador vai ser cassado, ou que a Polícia Federal prendeu algum político, ele senta ali enquanto não falar, ele não tira o olho da televisão. O que ele gosta é de notícia ruim. Muito obrigado, presidente.
Eu gostaria aqui de deixar um parabéns ao padre Valdemilson, à Kátia, dizer que Deus abençoe vocês, que não foi fácil para vocês esse mês, né? Muito trabalho, mas todo trabalho será recompensado. Torcendo para vocês e esperamos vê-los o topo mais alto aí. Padre Valdemilson e Cátia Goiatá.
Obrigado, presidente. Só aproveitando, também desejar boa sorte a Cátia. Desculpa, Cátia, na emoção da palavra que acabei esquecendo. Desejo boa sorte a você. Como a gente deseja boa sorte também a todos que são candidatos. Como você disse, não é fácil. É uma disputa, é muito cansativa, até desumana, pela quantidade de coisas que você tem que fazer em muito pouco tempo. Mas realmente é uma luta bastante, parabéns pela luta. Né?
Apresentação de proposições, solicito o primeiro secretário Padre Valdemilson, por gentileza, faça a leitura dos projetos de iniciativa do Executivo, bem como pareceres das comissões permanentes.
A mensagem 59, 17 de setembro de 2018, é subscrita pelo prefeito municipal de São Antônio da Silva, que encaminha para de lei e dispõe sobre a contratação por tempo determinado de servidores para atender à necessidade temporária de institucional interesse público do município de Alfenas, no termo do artigo 9º, do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências. Leitura de pareceres. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e Orçamento e Finanças Públicas. Projeto de Lei 43, 2018, de Autoria Executiva Municipal, que cria a CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, Nestina Gonçalves de Ávila e da outras providências. Os pareceres das comissões assinadas pelo Décio Paulino, Antônio Carlos, Fábio, Tadeu, Reginaldo, Flauzina e Edson Leles, inexistindo óbice de natureza constitucional ou legal, eles são pela aprovação desse projeto de lei 43. Projeto de lei 47 de 2018, autoria do Executivo Municipal, que autoriza a criação de bem público móvel, que especifica e dá outras providências, doação à Associação Vida Viva de Alfenas de um veículo de automotor Chevrolet Espinho 1.8. Assinam os membros das comissões de Constituição, Décio Paulino, Antônio Carlos e Fábio Marques, da Finanças, Tadeu Fernandes, Reginaldo Flauzino e Edson Leles, também destino óbvio de natureza constitucional ou legal, eles são pela aprovação desse projeto 47. Isso, presidente.
Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 43 de 2018, de autoria do Executivo, que cria o CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, Nestina Gonçalves de Ávila e da outras providências. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei 47/2018, de autoria do Executivo, que autoriza a doação de bem público móvel, que especifica e dá outras providências. Doação à Associação Viva a Vida de Alfenas, um veículo automotor Chevrolet Spin. Está em discussão o projeto? Em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Considerações, convocação. Padre Valdemilson, por gentileza, faça a leitura.
Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene realizada dia 5 de outubro de 2018, nesta sexta-feira às 20 horas, Salão Nobre da Câmara Municipal, para a solenidade de entrega de diploma ao mérito ao senhor Julião Miranda Orsi Júnior, homenageado pela vereadora Cátia Geralda Goiatá.
Considerações finais, deixo a palavra.
Senhor presidente.
Lhe dado o retorno da matéria.
Senhor
palavra,
presidente.
João Carlos Tercete, Canela Amarela.
Eu gostaria, e no calor da emoção, esqueci que hoje é dia do Nacional do Vereador. Então, quero parabenizar a cada um vereador aqui, os vereadores de Minas. Hoje é dia Nacional do Vereador. A gente sempre lutou para estar aqui nessa casa, com muitas dificuldades, e chegando aqui eu fico realmente muito feliz e gostaria de abraçar cada um vereador aqui presente, também de Minas, do Brasil, do mundo, pelo Dia Nacional do Vereador. Tá bom, senhor presidente?
Senhor presidente.
Edinho, com a palavra.
Eu queria só falar que aconteceu um fato sábado, sexta para sábado, 7 horas da manhã, entendeu? Lá na porta de casa, tinha um cara com machado querendo matar o outro. E vai para lá e vai para cá. Eu peguei o telefone 190. E eu não consegui falar. Eu não sei se está com defeito, se não tinha ninguém para atender. Então, eu não consegui ser atendido. Entendeu? Então, eu queria ver com a polícia o que está acontecendo, porque eu não consegui. Eu fiquei discando, ninguém atendia. Ninguém atendia, aí eu falei, e agora? Aí liguei para o secretário de segurança, me atendeu. Aí mesmo assim... a polícia chegou, acho que depois de uma hora passou, já não tinha mais ninguém, graças a Deus não morreu ninguém. Provavelmente se tivesse morrido, eles, né, teria chegado. Então, fica aqui o meu, a minha, não sei se está funcionando ou não, o 190. Talvez por isso que caiu a violência em Alfenas.
Quando acontecer isso, Edson, pode subir lá em cima que eu desço lá e resolvo, viu?
Dou por encerrada esta reunião. Boa noite a todos.